tarde a todos. Daremos início a mais uma sessão ordinária, no dia de hoje, 11 de novembro de 2019. Antes de mais nada, cumprimentar primeiro os nossos pares, seguindo aqui o doutor Francisco. Agora está invertido aqui. Primeiro, literalmente as damas, né? A doutora Rosane Pereira Inácio. Para nós é uma honra vê-la, nossa colega de universidade, nossa professora doutora. Para nós é uma honra revê-la em plenário. Doutor Francisco, não, doutor Francisco de Assis Guimarães Almeida, para nós também é uma honra revê-lo e parabenizá-lo também pelos trabalhos. O eminente doutor Alexandre Magno Magalhães Vieira, nosso ilustre magistrado, vasta experiência, nosso criminalista, um dos criminalistas daqui da corte, um dos criminalistas da corte aqui. Porque exatamente vou falar com a doutora Luzia Farias da Silva Mendonça, nossa eminente juíza, nossa culta, elegante, bela juíza federal, com todos os elogios e panegíricos que a gente possa oferecer. Da mesma forma, com a Graciete, me lembra de Gracioso, Graciosa, né? Doutora Graciete Souto Maior Ribeiro, nossa homenagem, nossa jurista aqui também, na área criminal, também vasta experiência, na área eleitoral, enfim. Cumprimentar aqui o nosso querido doutor Rodrigo Marcos Freitas, parceiro aqui do Ministério Público, do lado, sempre do lado direito do nosso coração. Para nós é uma honra também, e aprendendo sempre com Vossa Excelência. Cumprimentar o doutor Elísio Ferreira de Melo e, extensivamente, o nobre doutor, aos demais servidores da casa, advogados e advogadas presentes, acho que não tem, só tem a minha equipe ali atrás. Né? É verdade. Cumprindo aí o jeton nosso, né? É verdade, de todos nós. Então, para nós é uma honra, tá? Também vê-los aí. Estender os cumprimentos aos demais. Bom, primeiramente, vamos falar sobre a ata anterior, né? Sobre a aprovação da ata da 80ª sessão, né? Sessão anterior. Se existe alguma retificação a ser feita, ou todos ratificam, inteiro teor. Pela qual foi perpetrada. Então, considero aprovada em nome da corte. Vamos, então, processos em mesa. Algum processo em mesa? Não, nenhum processo em mesa. Então, vamos, então, ao processo em pauta. Solicito ao nobre doutor Elísio Ferreira de Melo que faça o pregão da primeira prestação de contas.
Prestação de conta número 0601-377-79, requerente Marli Cadete Gonçalves, advogado Tiago Bonfim Silva Barros, relatora juíza Rosane Pereira Inácio.
Passando a palavra, Vossa Excelência.
Relatório. Trata-se de prestação de contas de Marli Cadete Gonçalves, candidata ao cargo de deputado estadual pelo PPL, relativa às eleições 2018. Consta no extrato da prestação de contas o recebimento de R$ 800 de fundo partidário. O relatório preliminar da COSIM indicou a necessidade de diligências, objetivando suprir as falhas apontadas na documentação inicial, a saber, certidão de regularidade profissional do contador, instrumento de mandato do advogado, termos de abertura e encerramento das contas bancárias, apresentação dos recibos eleitorais 546, final 3E, e 546, final 2E, documentos de identificação de militantes, documentos digitalizados no formato de leitura OCR, em cumprimento ao disposto no artigo 72, parágrafo 1º da resolução do TSE 23553 de 2007, a Secretaria Judiciária do TRE Roraima intimou a interessada via DJE. A prestação prestadora das contas quedou-se inerte. A COSIN, no parecer conclusivo, manifestou-se pela não prestação das contas nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4 do artigo 77 da resolução do TSE 23553 de 2017. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela não prestação de contas. É o relatório.
Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao eminente, o nobre, enfim, doutor Rodrigo Marques Freire, procurador regional eleitoral, para se manifestar se ratifica ou não o respeitável parecer que se encontra nos autos.
Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores jogadores. O Ministério Público Eleitoral ratifica o parecer pela não prestação de contas da candidata Marli Cadete Gonçalves, referente à campanha eleitoral de 2018, requerendo também a aplicação das disposições do inciso 1 do artigo 83 da resolução TSE 23553 de 2017, bem como que seja determinada a devolução dos recursos do fundo partidário recebidos pela candidata ao Tesouro Nacional, conforme o parágrafo 1º do artigo 82 da citada resolução.
Agradeço, Vossa Excelência. Devolvo a palavra à nobre relatora.
Eu peço vênia para ler só o final do voto e a emenda.
Perfeito.
Diante do exposto, considerando a ausência de documentos indispensáveis à análise das contas, julgo não prestadas as contas da candidata Marli Cadete Gonçalves, candidata ao cargo de deputado estadual pelo PPL, com fulcro nos artigos 77, inciso 4, alíneas A, B e E. Em consequência, determino a não quitação eleitoral da referida candidata até a efetiva apresentação de contas, tendo por fundamento o inciso 1 do artigo 83 da resolução do TSE 23553 de 2017 e súmula número 42 do TSE. Assim como também determino a aplicação das disposições do inciso 1 do artigo 83 da mesma resolução, bem como que seja procedida a devolução dos recursos do fundo partidário recebidos pela candidata ao Tesouro Nacional. É como voto.
Muito bem, agradeço, Vossa Excelência, em discussão. Alguém queira discutir? Não? Alguma oposição? Também não? Então, por unanimidade de votos, em consonância com o respeitável parecer do Ministério Público graduado, eleitoral, a colenda corte, por unanimidade, passou a decidir, como decidiu, pela não prestação de contas da requerente Marli Cadete Gonçalves, além de aplicação das normas legais, também a devolução da quantia pela qual obteve em função das eleições. Nos termos do respeitável voto da eminente relatora, a doutora juíza Rosane Pereira Inácio. Muito bem, vamos então, peço ao eminente doutor Elísio Ferreira de Mello que proceda o pregão da próxima prestação de contas.
Prestação de contas número 0601-671-34, interessado Luiz de Souza Santos, advogado Cleito Aparecido Caparros Moreno, relatora juíza Rosane Pereira Inácio.
Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Relatório. Cuida-se de prestação de contas de Luiz de Souza Santos, candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, nas eleições 2018. Notificado pessoalmente para apresentar suas contas de campanha, o candidato quedou-se inerte. Em sede de parecer conclusivo, o órgão técnico se manifestou pela não prestação de contas do requerente, ressaltando que o candidato não atendeu à notificação da Secretaria Judiciária para apresentar suas contas em cumprimento às suas obrigações eleitorais, conforme consta dos autos, consequentemente não há material para esta unidade técnica analisar. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral posicionou-se no mesmo sentido. É o breve relatório.
Agradeço, Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Rodrigo Marques Freitas.
O Ministério Público Eleitoral mantém o parecer pela não prestação de contas do candidato Luiz de Souza Santos, referente à campanha eleitoral de 2018, requerendo também a aplicação das disposições do inciso 1 do artigo 83 da resolução 23.553. No caso aqui, não houve recebimento de valores do fundo especial nem do fundo partidário.
Muito agradeço, Vossa Excelência. Devolvo a palavra à nobre relatora.
Peço vênia para resumir o voto, já que ele não recebeu recurso do fundo partidário nem do fundo especial. Em sintonia com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas de Luiz de Souza Santos e determino outro sim o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, nos termos do artigo 83, inciso 1, da resolução 23.553 de 2017.
Agradeço, Vossa Excelência. Em discussão, alguém queira discutir? Alguma oposição? Não. Dessa forma, anuncio o resultado referente ao julgamento da presente prestação de contas, no sentido em que, por unanimidade, em consonância com respeitar o parecer do Ministério Público Graduado Eleitoral, passou a decidir, como decidiu, pela não prestação de contas, né, que ele não apresentou, e, portanto, merecedor dos consectários legais decorrentes dessa não prestação de contas, em consonância com o respeitável voto da eminente relatora, a doutora juíza Rosane Pereira Inácio. Mais uma vez, requeiro ao eminente doutor Elísio Ferreira de Mello, que proceda o pregão da próxima prestação de contas.
Prestação de contas número 0601-483-41, requerente Enedi Yuri Carvalho da Silva, advogado Laírto Estevam de Lima Silva, relatora juíza Graciete Soutomaior Ribeiro.
Passo a palavra, Sua Excelência, a eminente doutora juíza Graciete Soutomaior Ribeiro.
Obrigada. Boa tarde a todos. Cuida-se de prestação de contas de Enide Yuri Carvalho da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Em primeira análise, o órgão técnico apresentou parecer no sentido de que fosse diligenciado o candidato para manifestação acerca de ocorrências e apresentação de novos documentos. Notificado, o interessado apresentou os documentos, sendo emitido parecer conclusivo, onde o órgão técnico se posicionou pela aprovação das contas com ressalvas e a devolução dos valores recebidos, considerando que as inconsistências relatadas não afetaram no mérito o exame das contas. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer divergindo quanto ao julgamento, pugnando pela desaprovação das contas, bem como pela devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Este é o relatório.
Agradeço, Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente Procurador Regional Eleitoral, doutor Rodrigo Marques Freire, para se manifestar sobre o respeitável parecer que se encontra nos autos, se ratifica ou não.
O Ministério Público Eleitoral ratifica o parecer pela desaprovação da prestação de contas do candidato Renide Yuri Carvalho da Silva, relativa a campanha eleitoral de 2018, requerendo ainda que seja determinada a devolução do valor de R$ 3.210,27 ao Tesouro Nacional, conforme sugestão do parecer da COSIM.
Agradeço, Vossa Excelência. Devolvo a palavra à eminente relatora, doutora juíza Graciete Soutomaior Ribeiro.
Voto. A situação posta nos autos merece particular atenção, pois, conforme diligência inicial, entre algumas ocorrências, o órgão técnico identificou que o candidato, no tocante à despesa com aluguel de veículos automotores, gastou um montante de R$ 7.200,00, porém, pela disposição do artigo 45, inciso 2º da resolução TSE 23.553 de 2017, essa despesa tem como limite o percentual de 20% do total dos gastos de campanha. Conforme demonstrativo de receitas e despesas, o gasto total do candidato foi de R$ 19.948,65, ou seja, limitava-se a gastar somente R$ 3.989,73 com aluguel de veículos, porém extrapolou este limite em R$ 3.210,27, ou seja, quase o dobro do valor permitido. Em sua justificativa, o interessado informou que foi alugado somente um veículo. O outro valor de R$ 4.500 é o valor estimado da locação e que, de acordo com o contrato de cessão do veículo da placa OAO 2081, o valor informado como despesa foi pago a título de prestação de serviços de motorista do proprietário do veículo, conforme o contrato de prestação de serviço que anexou aos autos. Em sua nova análise, o órgão técnico ressaltou que este item da diligência não foi suprido e que a justificativa não merece ser reconhecida, pois no momento da prestação de contas foi apresentado contrato de locação do bem móvel do veículo, a placa OAO 2081, juntado cheque de pagamento e demais documentos que atestaram a contratação do veículo. Observou também que houve omissão deste registro na prestação de contas. O candidato informou que o recibo de número 22.44.40.7000RR0003E não foi utilizado, situação que, na análise técnica, revela a ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, que resultaram na impossibilidade de atestar sua fidedignidade, face à ausência do registro de receitas e despesas, conforme alegado pelo próprio prestador de contas. No tocante à mencionada irregularidade, ressalte que o valor irregular que extrapolou o limite legal na ordem de R$ 3.210,27 corresponde a aproximadamente 16% do valor das despesas declaradas nas contas em exames, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, de sorte que, no meu entender, assiste razão ao parquê, pois, de fato, dificulta a defesa quanto à incidência do princípio da proporcionalidade para afastar a desaprovação das contas, fora as demais situações apontadas na diligência, como a ausência de prestação do recibo eleitoral número 22.44.407.000RR0001E. Documento essencial para análise das contas, eis que trata de ausência de demonstração de arrecadação de recursos, receitas, não suprida pelo prestador quando oportunizado. Registre-se ainda que, embora fosse atendida parcialmente a diligência do órgão técnico, no caso, entendo que a irregularidade tem natureza grave, aliada ao fato de que a despesa realizada teve como fonte de receita o Fundo Especial de Financiamento da Campanha. A propósito, esse tem sido o entendimento jurisprudencial. Colacionei aqui jurisprudências atualizadas nesse mesmo sentido, peço licença para não lê-las. Destaco, finalmente, que a devolução ao Tesouro Nacional do valor que extrapolou o limite de 20% do total dos gastos de campanha no montante de R$ 3.210,27 é medida que também se impõe conforme sugerido pelo órgão técnico e pelo Ministério Público. Ante o exposto, considerando o conjunto das falhas apresentadas e em consonância com o parecer ministerial da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas de Enide Yuri Carvalho da Silva, determinando ao requerente a devolução ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da quantia de R$ 3.210,27, devidamente atualizada referente ao uso irregular dos recursos do fundo de campanha, conforme disposto no artigo 82, parágrafo 1º e 2º da Resolução TSE 23553 de 2018. É como voto.
Agradeço, Vossa Excelência. Em discussão, alguém queira discutir? Alguma oposição? Não? Então, anuncio o resultado. A Conenda Corte, Tribunal Regional Eleitoral, em sua sessão plenária, em consonância com o respeitado parecer do Ministério Público Eleitoral graduado, passou a decidir, como decidiu, pelo indeferimento, pela improcedência,
pela desaprovação
das contas do requerente Enide Yuri Carvalho da Silva, nos termos do respeitável voto da eminente relatora, a eminente juíza doutora Gracete Souto Maior Ribeiro. Muito bem, ultrapassada essa fase, com relação aos processos em pauta, passaremos então aos assuntos administrativos. Passo a palavra ao nobre doutor Fim, para que irá fazer uma apresentação de 1h30, que ele falou, mais ou menos. Ele até se preparou aí o final de semana todo.
Tem uma introdução de 30 minutos também.
É verdade, eu imaginei. Por isso que eu já tomei um cafezinho aqui. E aí, pois bem, mas vamos lá. Passando a palavra à vossa senhoria para que apresente, né, o nosso regulamento, a minuta, e que acreditamos que será aprovado na íntegra em função da sempre um serviço muito bem feito, bem disciplinado. Agora, de qualquer forma, a Corte tem a liberdade de pedir vista, posicionamentos, articulações que possam sempre melhorar, né? Sempre aperfeiçoar, né, temas dessa natureza. Muito bem, passando a palavra.
Obrigado. Senhor presidente, senhores juízes, dando continuidade àquela apresentação que já iniciei, trouxe aqui alguns elementos para que o conhecimento dos senhores, né, o regimento foi enviado tanto e-mail quanto no WhatsApp. Então, nós temos aqui, inicialmente, a competência legal do tribunal para organizar os serviços da sua secretaria, que é prevista no artigo 96 da Constituição, para todos os tribunais, e, no caso específico dos tribunais eleitorais, nós temos aí, tanto do Tribunal Superior como dos regionais, essa competência, né? O Tribunal Superior organizar sua secretaria e corregedoria geral, aos tribunais regionais organizar sua secretaria e da corregedoria, e no nosso regimento interno atual, né, e também essa previsão deverá estar no próximo, preço que sim, nós temos essa atribuição, essa competência específica para elaborar o regimento interno do regulamento da secretaria, né? Então, em função de tudo isso, essas competências, essas atribuições, o regimento hoje, o regulamento da secretaria, é uma resolução de 2015 que já teve algumas alterações, bastante alterações, para ser bem sincero. Então, a necessidade da regulamentação, ela vem da determinação legal. E o Tribunal Superior, ele estabelece alguns critérios que os tribunais eleitorais são obrigados a atender na questão da organização da estrutura orgânica de cada secretaria. Então, o Tribunal Superior, a partir de uma resolução, determinou que na elaboração das estruturas deverão ser observados os seguintes critérios. Aí traz estabelecimento de um direcionamento institucional, hierarquização das unidades, estruturação das unidades de assessoria sem desdobramentos, destinação de cargo para as atividades de planejamento estratégico. Isso aqui, todos esses itens, eles são atendidos no nosso atual regulamento e estão previstos no regulamento que, ora, se está analisando, né? Então, isso aqui é obrigatório para todos os tribunais a partir de uma unidade que o TSE imaginou e que todos nós somos obrigados a atender. A nossa necessidade de atualização desse regimento se dá basicamente em função da adoção de dois sistemas que estão em vigor no tribunal. A partir de 2015, nós iniciamos com um sistema eletrônico de informações, que é o SEI, que alterou toda a estrutura dos processos administrativos, dos procedimentos. E nós temos também o PJE, que agora está em vigor tanto para as unidades daqui da Secretaria Judiciária quanto para os cartórios eleitorais, agora implantado recentemente, em setembro. Então, em função desses dois sistemas, nós sentimos a necessidade de fazer uma redivisão de tarefas, uma alteração das atribuições e uma nova nomenclatura em algumas unidades, com algumas atribuições que antes não eram exercidas, que passaram a ser, e outras que deixaram de ser. Nesse sentido, nós coletamos junto a cada uma das respectivas secretarias as sugestões, e elas vieram, né? Então, apenas para os senhores terem uma ideia, nós temos atribuição de unidades e nós temos atribuições de titulares dessas unidades. Então, no caso aqui, para exemplificar, assessoria jurídica da presidência compete prestar assessoramento jurídico e emitir parecer, instruir processo, elaborar estudos, elaborar ou revisar propostas de resolução. Então, essa aí é uma unidade subordinada diretamente ao presidente com essas atribuições. E para um titular, tomei a liberdade de pegar aqui o nosso colega Elísio, que é o secretário judiciário, é quem compete secretariar as sessões, lavrar ata, orientar, coordenar as atividades da secretaria, examinar e subscrever os atos, coordenar a elaboração dos relatórios e executar outras atribuições. Então, isso é uma constante em todo o regulamento. Nós temos unidades e, dentro das respectivas unidades, os titulares dessas unidades, que também têm as competências, não no sentido técnico da palavra, mas sim como atribuição. Aqui, para os senhores terem uma ideia, nós temos uma estrutura antiga, que é a hoje existente, e uma estrutura nova. Então, nós transformamos algumas seções aqui, algumas coordenadorias de nomenclatura e atividades. Por exemplo, coordenadoria de registro processual, ela se torna a coordenadoria de processos. Seção de registro e autuação. Registro e autuação hoje não se usa, ou não faz mais como se fazia antigamente. Tudo no PJE. Na medida em que entra o processo, ele já está registrado, autuado, e o advogado já sabe, inclusive, quem é o relator. Então, nós temos essas mudanças. No caso, sessão de jurisprudência e protocolo. Protocolo também, em função do SEI e do PJE, não temos mais essa figura hoje. Então, a nova estrutura proposta, nós temos aqui, dentro da coordenadoria de processo, uma sessão de controle processual e três sessões de tramitação. Por quê? Porque todas as unidades da secretaria necessitam fazer essa tramitação dos processos. Antigamente, nós tínhamos uma unidade só que mexia com todos os processos, né? Hoje, não mais. Hoje, com essa facilidade do PJE, é necessário que todas as unidades tenham essa atribuição de movimentar processo, inclusive para ter uma distribuição mais equitativa da força de trabalho. Senão, a gente acaba sobrecarregando determinado setor e outros têm um pouco menos atividade. No caso aqui, a coordenadoria de sessões permanece, mas com duas sessões somente, né? Uma sessão de apoio aos juízes, que atua aqui sempre com os senhores nas sessões, e uma sessão de jurisprudência e documentação, justamente para controlar essas atividades administrativas, de protocolos, de resoluções, de algumas outras atividades que são inerentes à Secretaria Judiciária. Então, a grande mudança que nós vamos ter no regulamento são essas atribuições da Secretaria Judiciária. Com relação à tecnologia da informação, a alteração é muito mais de nomenclaturas, né? Porque nós temos hoje tecnologia da informação e eles se transformam em tecnologia da informação e comunicação, também seguindo um padrão de nomenclatura do TSE. Então, algumas unidades mudam de nome, algumas unidades passam a ter outras atribuições. Por exemplo, seção de urnas eletrônicas, que basicamente não se limita à urna eletrônica, vira a seção de voto informatizado. Porque nós temos tanto as eleições oficiais como as eleições parametrizadas ou aquelas eleições que nós fazemos para órgãos, como a OAB, como nós fizemos recentemente aqui também com o Conselho Tutelar. Então, nós temos essa mudança de nomenclatura permanecendo, basicamente, as mesmas atribuições. Algumas sessões, apoio ao usuário, sessão de apoio às zonas, nós temos assim uma mudança, basicamente, de nomenclatura mantidas estas atribuições. Na Secretaria de Administração, é uma das secretarias que menos alteração nós teremos. Nós vamos ter uma alteração pontual aqui nesta sessão de gestão de pessoas. Né? Umas coisas de pequena monta, uma antiga sessão de treinamento passa a ser capacitação. Essa modernidade que vem aí em razão de alterações que o TSE faz. Hoje se fala em capacitação de servidor e não treinamento. Né? Então, nós temos aqui alterações muito pequenas na Secretaria de Administração. O novo organograma do tribunal, já com essas alterações, ele ficará desta forma. Né? Nós temos aqui superior...
Um pouquinho, não.
É possível ampliar? Consegue ampliar? Então, para os senhores terem uma visão geral, nós temos aqui a presidência, corregedoria, a ouvidoria e, juntamente, no mesmo nível hierárquico, a escola judiciária. Subordinada à presidência, nós temos duas assessorias, uma jurídica, uma assessoria de planejamento estratégico, uma assessoria de comunicação social e ainda uma unidade de controle interno. Tudo subordinado diretamente à presidência. Dentro do controle interno, nós temos quatro sessões, cada uma tratando de um tema específico. Auditoria, auditoria de pessoal, sessão de análise de contas partidárias e uma sessão de orientação e acompanhamento da gestão. Subordinada à presidência, também a diretoria geral. Subordinada à diretoria, nós temos as três secretarias de administração, de informática e a secretaria judiciária e, subordinada a esta secretaria, as respectivas coordenadorias. Né? Apoio administrativo, que trata da parte de serviços gerais, gestão de pessoas, sessão, uma coordenadoria de orçamento e finanças e também uma coordenadoria de material e patrimônio. Né? Subordinado à coordenadoria, a Secretaria de Tecnologia da Informação, as duas sessões, né, de infraestrutura e comunicação e coordenação de logística e soluções corporativas. E no Judiciário, as duas coordenadorias. Então, basicamente, a estrutura do tribunal permanece a mesma, seu antigo, perdão, no novo organograma. Então, nós não temos como escapar dessa orientação do TSE de manter essa estrutura básica de funcionamento do tribunal. Nós temos essas unidades, que são basicamente duas unidades. Uma unidade fim, que é a Secretaria Judiciária, e duas unidades meio, que funcionam em razão dessa unidade fim.
Aquela de apoio a partidos políticos?
Sim.
Ela foi pra, migrou para onde?
A sessão na Secretaria Judiciária, ela permanece lá.
Não, de partidos políticos. Ela está ali numa estrutura, na estrutura antiga, ou melhor, está na atual estrutura.
Sim, essa, a sessão de partidos políticos.
Políticos.
Isso.
Essa migrou para outra ou...
Não, ela continua, as atribuições dela foram distribuídas entre as sessões. É porque nós não achamos interessante, porque muito dos partidos hoje, das atividades que nós fazíamos manualmente, também são através de sistema. O registro de filiados, o registro dos diretórios partidários, tudo isso é feito através de sistema. Então,
não tem um setor, então
a opção mais. Que foi não deixar uma sessão específica só para isso, para que ele tivesse outras atribuições. Então, está dividido dentro dessas sessões de tramitação, tanto de processos como dos registros de partidos. Nós fizemos essa opção de não deixar uma sessão específica, porque ela tem poucas atividades durante o tempo normal de trabalho. É o mesmo caso do protocolo. Né? Porque hoje, antigamente, a gente tinha unidade de
tentou
protocolo...
Tentou, então, equalizar isso com...
Sim, o que se tentou foi distribuir equitativamente as atividades dentro das unidades para que
isso
não houvesse...
Isso tem sido observado nos outros TREs?
Desembargador, sempre a gente tenta pegar essas informações e esses modelos. Porque nós temos uma particularidade. Né? Existem três tribunais com a estrutura do nosso. Nós, o Acre e o Amapá. Então, são os menores tribunais com essa configuração mínima. Se a gente partir para um tribunal maior, ele tem cinco secretarias, seis secretarias. Né? Na secretaria, por exemplo, existe uma secretaria lá de gestão de pessoas. Nós não temos condição de ter uma secretaria, então nós mantemos isso a nível de coordenadoria. Outra coisa, tribunais maiores têm uma estrutura bem maior que a nossa.
A sessão de jurisprudência.
Perfeito.
Ela está agora também, foi migrada.
Não, ela continua no mesmo lugar. Ela continua lá fazendo as mesmas atividades. Ela é porque ela era jurisprudência e protocolo. E nós transformamos em jurisprudência e documentação. Que justamente ela vai controlar, além da jurisprudência, por exemplo, o caso das súmulas, ela ficaria aqui na documentação. O caso das resoluções do tribunal fica na documentação também. Então, nós tivemos o cuidado de manter isso, essa seção, as atribuições e as atividades dentro dessa unidade, que dentro da coordenadoria de sessões, porque a ideia que nós tivemos é que nós temos dois momentos. Um momento que o processo inicia até a fase que ele vem a julgamento e depois a parte que ele entra no julgamento, tem a jurisprudência e ele segue para o TSE, se for o caso de recurso. Então, a ideia foi nós dividirmos as atividades da secretaria em dois momentos. Como a grande maioria se concentra nesse primeiro ponto, né? Então, nós temos aqui mais unidades trabalhando com todos os processos. Pois não.
Essa questão da sessão de interpretação 1, 2 e 3, como ela está sendo dividida?
Essas...
Sessão 1, 2 e 3.
Sim, todas fazem tramitação de processo.
Como ela é dividida para passar de uma para outra?
Passar de uma para outra?
Ou cada uma tem a sua...
Não, normalmente nós vamos tentar dividir isso pelo número de processos. Nós temos 300 processos, cada uma dessas sessões vai cuidar de mais ou menos 100 processos. A ideia é essa, porque hoje tudo vem para uma sessão de registro e autuação. Então, toda a movimentação dos processos hoje, ela está numa única sessão, como está hoje. Então, a ideia é que a gente divida toda essa atribuição...
Ou ela está assim?
Não, ela está.
Ordem de distribuição.
Ela está assim hoje porque, como eram processos físicos, caía sempre na mesma. Só
não,
aquela sim, sessão.
Estou falando para essa.
Para essa aqui?
É.
Ela não.
Está dividido. Por,
não, não está. Não, não. Por nós,
matéria ou.
Não, não é matéria. Só pela questão do número de processos, do volume,
número processo.
Do número de processos.
Então tem de todas as. Espécies,
a todas as classes.
Todas as classes.
Tem os que são específicos, por exemplo, da corregedoria, esse normalmente fica.
Sim.
Para a sessão mais antiga, mais experiente.
Sim.
Né? Então, nós vamos dividir isso de uma forma. Se for o caso de especialização, isso nós podemos fazer por uma norma interna. Se houver essa necessidade, por exemplo, os processos que podem gerar perda de mandato vão ficar na sessão 1. As prestações de contas na sessão 2 e 3.
É,
não há problema. Se houver essa necessidade... Sim, perfeito.
Tem a menor sombra de dúvida que o maior número de processos em tramitação.
É.
Então, normalmente deveriam ter duas, né?
Sim, mas a ideia é essa organização nós podemos fazer a partir de uma norma interna, para não deixar muito detalhado no regulamento. Se houver necessidade de mudança, nós faremos. Como é o caso, por exemplo, de registro de candidatura. Com essa alteração legislativa de não se permitir coligações, nós estamos calculando que nós vamos ter mais ou menos uns 2.500 a 3.000 registros de candidatura nesta eleição municipal.
Uhum.
E o que certamente será
maior,
replicado, né? Na eleição federal daqui a 2 anos,
uhum.
Se não mudarem, se não houver nenhuma alteração legislativa e retornar às coligações. Porque nós temos 30 partidos registrados aqui. Os 30 podendo lançar, hoje, em Boa Vista, cada um 23 candidatos. Na verdade, uma vez e meia, né? Mas se a gente fizer uma conta bastante simplificada, nós vamos ter aí 30 partidos lançando só em Boa Vista, cada um 30 candidatos, se for no total. São 900 candidatos somente aqui. Nos municípios do interior, também nós vamos ter um número significativo. Então, nós estamos trabalhando com a perspectiva de termos 2.500 registros em todos os municípios nesta próxima eleição.
Essa previsão, por isso mesmo, com relação ao avanço da tecnologia, da tudo que tem sido colocado no Tribunal Superior Eleitoral e, principalmente, também no Conselho Nacional de Justiça, para atender isso, como tem sido feito? E, por quê? Vai ter uma nova estrutura. Está se prevendo um quantitativo muito maior do que os anos anteriores. A tendência é essa.
Perfeito.
Então, com relação ao processamento disso, para agilizar o andamento dessas respectivas sessões. A nossa preocupação é a tramitação 1, 2 e 3.
O senhor fala em relação aos registros desta próxima eleição?
Também.
Perfeitamente.
Também. Como é que está sendo feito isso e como nós é temos... que está avançando nesse aspecto?
Nós temos, não só nessas sessões, mas nós temos também uma comissão, né, que presta auxílio aos juízes